ouvir com a mesma atenção como ouvi em 2019, para me continuar a citar com o mesmo rigor. E quando eu referi os aumentos da função pública, disse que a inflação de referência deve ser, como para tudo, o objetivo de médio prazo fixado pelo Banco Central Europeu de 2%, foi o que adotámos nas rendas, é o que adotámos e é o que estamos a adotar, por exemplo, na fórmula que onde apresentámos na concertação social, mas depois deve ter em conta os ganhos de produtividade, deve ter em conta o diferencial que é necessário para atingirmos em 2026 o peso dos salários no PIB de 48%, que é a média europeia, e não nos mantemos nos 45%, que era onde estávamos em 2019. Portanto, a fórmula é assim, e acho que não lhe fica bem também tomar essas dores dos privados a dizer quando é para os privados que carregam para que eles paguem, e depois quando é o Estado, aí o Estado encolhe-se atrás. Deixe estar. A proposta que apresentaremos na segunda-feira aos sindicatos será uma proposta que não desonrará o Estado. Muito obrigado.
Sra. Deputada Catarina Martins pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Para fazer circular um documento?
Para pedir a distribuição de um documento. O Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer que o documento que o Ministério do Trabalho nos fez chegar cumpre as normas normais destes documentos. Na verdade, está desatualizado e não cumpre, porque eu queria então que se distribuísse a nota sobre as contas da Segurança Social, porque é muito estranho
que o Primeiro-Ministro fale
de contas de março quando já temos números de junho.
Faça a favor de chegar à mesa, fazer chegar à mesa. Tem agora a palavra para intervir a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje o PAN traz aqui, para acompanhar esta intervenção, o relógio do clima, que não posso deixar de mostrar ao Sr. Primeiro-Ministro, mas também à restante Câmara. Este relógio foi elaborado pelos estudantes da Associação Académica de Coimbra e recorda-nos que, de facto, temos apenas 6 anos, 295 dias e pouco mais horas para combater e travar os efeitos nefastos da crise climática. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu espero que, de facto, retenha na memória este relógio que os estudantes tiveram a amabilidade de elaborar, porque quando estamos numa rota em que continuamos a apostar nos combustíveis fósseis e verificamos que medidas fundamentais, como o Vale Eficiência, têm apenas uma execução de 11%, que já se gastou mais de 700 milhões de euros em apoios também nas medidas para a redução dos preços em combustíveis fósseis do que dá ao PRR para garantir, por exemplo, a eficiência energética nas habitações, ou quando verificamos que a Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza, a Estratégia 2021-2050, um documento que esteve em consulta pública até ao mês de maio do ano passado e que nunca viu a luz do dia, este é só um flagelo que afeta 2 milhões de pessoas que estão em situação de pobreza energética, mas que continua a não estar em vigor. Nesse sentido, gostaríamos de deixar 3 perguntas muito concretas, Sr. Primeiro-Ministro. A primeira é quando é que o Governo vai aprovar esta estratégia, que é absolutamente fundamental para combater a pobreza energética, e mais, a inflação e a guerra combatem-se precisamente através da transição energética. Segundo, que medidas é que vai tomar para incentivar novas formas de produção de energia, nomeadamente através do autoconsumo das comunidades de energia renováveis e assim tornar mais democrático o acesso aos serviços energéticos? E termino agradecendo uma vez mais aos estudantes de Coimbra, cuja voz está aqui neste relógio climático, para que todos nós saibamos que não temos tempo a perder para combater a crise climática.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Relativamente à estratégia, será brevemente aprovada. Relativamente ao autoconsumo, como sabe, está em conclusão a avaliação do debate público sobre o conjunto de medidas de agilização de todos os processos de licenciamento de energias renováveis e, nesse quadro, iremos tomar medidas para que sejam agilizadas a sua aprovação. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhoras e senhores ministros, Sr. Primeiro-Ministro, hoje temos a assinalar a convocação das Cortes Gerais Extraordinárias, da Comissão Técnica Independente, que vai escolher a localização do novo aeroporto. Mas por acaso se parece bastante com a convocação de umas Cortes Gerais extraordinárias. Tem os reitores, tem os pares do reino, e eu creio que entendi a sua intenção com esta ideia. Como o Sr. Primeiro-Ministro já disse uma vez, que qualquer que seja a localização do novo aeroporto, 80% do país estará contra, o ideal mesmo era pôr 80% do país dentro da Comissão Técnica Independente, que era para assim ninguém ficar descontente. Mas eu acho a ideia boa e quero sugerir-lhe que a utilize noutras situações também. Temos uma grave crise de habitação em Portugal, que se reflete principalmente no caso dos jovens estudantes universitários que mudam de cidade e não encontram residências universitárias. E o Estado tem, ao mesmo tempo, património construído e esvaziado, quartéis militares e outros semelhantes, que seria necessário inventariar e fazer uma avaliação para demonstrar quais podem ser adaptados, provisória ou definitivamente, para residências universitárias. A pergunta é se está disposto a fazer essa inventariação e essa análise daqui até ao fim do ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Rui Tavares, primeiro, a Comissão Técnica Independente, acho que é uma boa metodologia de todos termos segurança e a melhor informação científica possível para tomar uma decisão que se arrasta há mais de 5 décadas para que possa haver uma decisão. Quanto à questão do alojamento estudantil, é uma questão absolutamente crítica. Se nós queremos continuar a sustentar e a cumprir as metas de termos um número crescente de alunos no ensino superior, se queremos que haja cada vez maior número de localidades com oferta de ensino superior e maior deslocação de estudantes do ensino superior, nós temos que aumentar o número de lugares. E ainda há 2 semanas, creio, Sra. Ministra, assinámos na Academia das Ciências, com o conjunto das instituições, das universidades, dos politécnicos, câmaras municipais, misericórdias, N entidades, o programa, precisamente, para dar execução àquilo que são as verbas previstas no PRR para o alojamento estudantil, para criar 30 mil camas até 2026. Foram mais de 100 contratos que estão assinados, cada uma das instituições está agora responsabilizada por cumprir aquelas metas e podermos chegar a 2030 com a 2026 com estas metas cumpridas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Se não respondeu, foi à minha pergunta, que é muito simples. Eu estou daqui a olhar para a sua Ministra da Defesa e para a sua Ministra da Ciência e Ensino Superior, e é se, a breve trecho, enquanto essas 30 mil camas não estão construídas até 2026, permite que uma Ministra ajude a outra, disponibilizando quartéis que estão esvaziados e que podem ser, pelo menos, residências estudantis provisórias e já ajudar quem está a sofrer os efeitos da inflação na habitação. É uma ideia muito simples, toda a gente concorda com ela. Teremos até ao fim do ano uma inventariação a esse nível ou não? E como só tenho 1 segundo, eu vou-lhe fazer uma pergunta para uma resposta de sim ou não. Um concidadão nosso, Luís Dias, está a fazer greve de fome perto da residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro. Independentemente das razões que lhe assistam, dos diferentes que tenha constado, das soluções que já tenham sido encontradas ou não, a verdade é que a informação que eu tenho é que não houve contactos com ele nos últimos dias. Não tenho informação recente do dia de hoje. O que eu lhe quero perguntar é se, da parte do seu gabinete, haverá um contacto, se ao menos falarão com este nosso concidadão antes que ele corra um risco grave de vida. Muito obrigado, Sr. Primeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. A palavra em 1 segundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Primeiro, sobre o Sr. Luís Dias, o meu gabinete tem mantido contacto com o Sr. Luís Dias N vezes ao longo dos, já não digo meses, anos em que tem estado em manifestações e conhecemos bem a situação e, de facto, não temos nada a fazer para responder a essa situação. Relativamente a... Não, o senhor não tem razão, não há nada a fazer. É muito simples. Qual era a outra questão? Quantas camas? Vamos lá ver. No Plano Nacional de Alojamento Estudantil, já foram previamente identificados todo o património público, seja afeta ao Ministério da Defesa, seja afeta a outros ministérios, que podem devem, e que estão a ser mobilizados para esse efeito. O mais simbólico de todos foi o antigo Ministério da Educação, no 5 de Outubro, que já foi há muito tempo disponibilizado para esse efeito, tal obra a decorrer, e que será precisamente, deixou de ser o Ministério da Educação e passará a ser uma grande residência de estudantes.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O país vive uma realidade e um contexto que é um contexto de incerteza no quadro de uma guerra que decorre dentro das fronteiras da Ucrânia. À saída de uma pandemia. No quadro dessa incerteza, é preciso continuar um rumo com segurança, que transmita ao conjunto dos cidadãos a confiança de que quem governa, e esta maioria parlamentar que acompanha o governo, que quem governa em particular, está a ter o cuidado, está a proteger, está, em grande medida, a garantir que os portugueses podem, no seu conjunto, atravessar esta circunstância da forma mais incólume. É impossível, de todo, travar de forma autónoma a inflação. A inflação é uma realidade externa no essencial, com impactos na economia portuguesa, na realidade social em Portugal, mas cumpre ao governo. E cumpre também esta maioria navegar nestas águas difíceis e garantir aos portugueses aquilo que sempre foi a marca do PS. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o PS nunca abandona os portugueses. Está sempre pronto para protegê-los, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E dizer isto hoje é muito importante, porque esta maioria absoluta, que uma parte deste hemiciclo não percebeu. Porque esta maioria absoluta foi também uma maioria da confiança dos portugueses no PS e neste Primeiro-Ministro. E foi uma confiança reforçada na pandemia. Eles sabem, os portugueses sabem, que ao contrário de outros que os sacrificaram às mãos da Troika, este partido, esta maioria, jamais os vai sacrificar e tomará todas as medidas que forem necessárias para proteger os portugueses das circunstâncias mais difíceis. E por isso, essa confiança no PS, é uma confiança que reforçamos todos os dias. Há uma segunda dimensão que é particularmente importante. Claro que nós já sabemos que neste hemiciclo temos uma maioria absoluta de 120 deputados, que sempre, estará sempre, disponível para o diálogo, mas que não enjeita a responsabilidade que os portugueses nos deram. A responsabilidade que temos é de garantir a estabilidade política, é de garantir que o programa do governo é cumprido e é também a de garantir que este Parlamento funciona de forma adequada, permitindo sempre às oposições em diálogo todas as discussões, mas não vão impor à maioria a opinião da minoria. E sempre que tivermos uma opinião, vamos afirmá-la e vamos votar em consciência, porque é para isso que os eleitores nos elegeram. Senhor Deputado, não tenho nenhuma vergonha da maioria absoluta. Nem vou estar envergonhado por ter 120 deputados. Ao Partido Socialista não saiu uma maioria absoluta num sorteio. Ela é resultado do voto dos portugueses. Esta maioria é a vontade dos portugueses. Senhores deputados, e em tempos de incerteza, quando à esquerda retomamos alguns dos argumentos que já havíamos ouvido no passado, e à nossa direita temos um autêntico PREC, num processo de radicalização em curso, em que até alguns partidos moderados e democráticos passaram a usar uma linguagem, em alguns casos, ofensiva, senhores deputados, caberá a esta maioria garantir aos portugueses que nos veem que há 4 anos de governo, há 4 anos de um programa de governo e que vamos continuar a trabalhar para os proteger neste contexto, mas também para afirmar as reformas que o país precisa. Senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro em particular.